mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Esteja à vontade, minha senhora.
Obrigada, inspetor.
A senhora tem uma história para me contar, não é?
Exatamente, inspetor. A história de um crime premeditado e... Bem, é melhor que eu conte tudo do começo. O senhor dispõe de algum tempo?
Pois não. Por acaso, hoje eu estou num daqueles dias de trégua entre um caso e outro. Pode começar a sua história. Eu estou atento.
Pois bem, tudo começou...
Linda, hein?
Anitta sempre foi linda.
O senhor ainda gosta dela, não é, patrão?
É, sim, Abel, ainda amo. Mas foi feita a sua vontade, né? Anitta sempre quis casar com um diplomata.
Ah, o noivo é diplomata?
É. Espero que sejam felizes.
O senhor parece que não fazer muita fé nesse casamento, hein?
Eu não gosto do noivo.
É?
Não acredito que o casamento de Anitta com o Wilson dê sorte. Ele é pobre e Anitta é herdeira dos milhões de sua tia Bélia. Tudo indica que o Wilson se casou por dinheiro. E esses casamentos, Abel, quase sempre acabam mal, viu?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Legítima Defesa. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Foi ótimo a senhora ter vindo me visitar, tia Adélia. Vamos lá para baixo ou ficamos aqui no quarto de costura?
Ficamos aqui. Seu marido está na sala e você sabe que eu não gosto dele.
Papai também não simpatiza com Wilson. No entanto, vai fazer um ano que nos casamos e ele sempre demonstrou ser um excelente marido.
É verdade?
Claro, tia Adélia. Só lastimo uma coisa. Ainda não termos um filhinho.
Antes assim, minha filha. Eu e seu pai tínhamos receio deste casamento tão precipitado.
Ninguém esperava que meu casamento fosse feliz.
Mas você se casou mesmo assim.
E não me arrependo. Não poderia ser mais feliz do que sou.
No entanto, seu marido ainda está sem emprego.
Wilson é um diplomata, titia. Está à espera de uma transferência para a Europa. Enquanto vamos esperando...
Ele vai vivendo às suas custas.
Casamos com comunhão de bens. Nunca discutimos por causa de dinheiro. Ah, agora que me lembrei, eu tenho que dar um telefonema urgente.
Use a extensão daqui de cima. É uma extensão, não é?
Sim. Este aparelho está ligado ao lado de baixo. Com licença.
O dinheiro que você me deve. Não posso esperar mais. Tenho compromisso.
O telefone está ocupado. Deve ser o Wilson. Eu vou desligar.
Já lhe disse que pagarei todas as dívidas de jogo. Resolvi levar avante aquele plano de que lhe falei. Está doido, Wilson? Não há outro jeito. Eu tenho que matá-la. Mas é um assassinato. Eu sei, mas eu preciso de dinheiro. Minha mulher jamais me emprestaria uma quantia tão grande.
Que é, Anitta?
Nada, titia.
Por que está tampando o bocal do telefone com a mão? Está ouvindo alguma coisa?
Wilson está falando com alguém no outro aparelho. Por favor, deixe-me ouvir.
O que é que você vai fazer? Vou praticar o crime perfeito. Se
você matar a pobre mulher, será apanhado.
Ninguém é preso quando ocorre um acidente. Já tenho tudo planejado para me livrar dela. Com a sua morte, a herança virá ter as minhas mãos.
Mas um crime de morte, Wilson.
Meu plano é perfeito. Comprei duas pistolas iguais, do mesmo calibre, com cabo de madrepérola. No sábado, vamos dar uma festa para comemorar um ano de casados. Convidarei vários amigos, inclusive o pai de Anita. Então, diante de testemunhas, mostrarei uma das pistolas a todos os convidados, um por um. Quando chegar a vez dela, quando ela ficar com a pistola na mão...
O que vai fazer?
Vou lhe dar um tiro no coração a queima-roupa com a outra pistola que levaria escondida no bolso. É claro que a primeira arma já terá uma bala deflagrada. Ela cairá morta e eu direi que foi um acidente, que a arma disparou sozinha na mão dela. Todos confirmarão minhas palavras, pois estarão na sala e o acidente vai ocorrer na biblioteca.
Você é diabólico.
Inteligente, meu velho. Esta é a única maneira de abiscoitar a herança e de lhe pagar o que devo.
O que foi, Anita? Você está pálida.
Não é nada, titia. Nada.
Com quem seu marido está falando? Alguma mulher?
Não.
Você levou um choque, minha filha. Não vai mais telefonar?
Não. Eu mando a Zezita levar um recado mais tarde. A senhora me perdoe, titia, mas de repente eu fiquei com uma tremenda dor de cabeça.
Já vai, tia Adélia?
Sim, Wilson. Anita está com muita dor de cabeça.
Eu espero que não seja nada grave.
São os nervos.
Daqui a pouco eu vou até lá falar com ela.
Adeus, Wilson. E juízo, viu? Juízo.
Não é possível. Posso acreditar, no entanto. Não. O Wilson não seria capaz. Eu nunca lhe neguei coisa alguma. Eu sempre estive do seu lado com a melhor boa vontade. E sempre lhe dei todo o dinheiro de que ele precisava. Ele não me ama. Casou-se comigo apenas por interesse e agora... Agora está pensando em matar-me por causa do dinheiro. Casou comigo apenas para isso. Para me assassinar e herdar o dinheiro. Agora eu compreendo tudo. Bem que o César dizia.
Não gosto dele, Anita. Esse camarada ainda vai lhe dar grandes aborrecimentos.
Eu pensava que era despeito, mas... César tem razão. Ele não me ama. Jamais gostou de mim. Mas e agora? O que é que eu posso fazer? Com quem devo falar? A polícia. Sim, eu tenho que procurar a polícia, mas... A polícia precisa de provas, de indícios... O Wilson jamais confessaria e eu não tenho provas. Fui eu apenas que ouvi aquela conversa pelo telefone. Não, eu não posso contar à polícia. Seria um escândalo e não adiantaria nada. Preciso falar com alguém, alguém que me aconselhe, que me proteja.
Dá licença, pastor. A sua tia mandou que eu lhe trouxesse um comprimido.
Às vezes eu não quero tomar nada. Quem lhe deu esse remédio? Foi o meu marido, não foi?
Não, senhora. Tirei do armário.
Zezita.
Sim, dona Anita. Aconteceu alguma coisa?
Não aconteceu nada. Pode ir. Deixe a bandeja em cima da mesa.
Sim, senhora. Vou tratar da janta.
Por mim não precisa, eu não quero jantar. Ou melhor, eu mesma vou preparar a minha comida.
Adélia disse que você estava com dor de cabeça. Aconteceu alguma coisa, amor?
Que eu saiba, não aconteceu nada.
Você ficou tão esquecida de repente?
É impressão sua.
Antes que eu me esqueça, não será melhor ir fazendo os convites para a festa de sábado?
A festa?
Então, amor, fazemos um ano de casados e eu decidi reunir alguns amigos aqui em casa. Será melhor, não acha? Seu pai, sua tia Adélia, seu primo César. Podemos convidar também o professor Nepomuceno?
O criminologista?
É.
Você tem interesse em receber a visita de um criminologista na noite de sábado?
Não. O professor foi meu padrinho de casamento e eu gostaria. Bom, enfim, você quem sabe.
Farei a sua vontade, Wilson. Sempre fiz as suas vontades.
Você diz isso de uma maneira? O que você tem?
Nada. Não se preocupe por minha causa.
Parece desconfiada.
Impressão sua. Precisa de dinheiro?
Não quero desfalcar as suas economias. Bom, agora eu tenho que sair. Me dá um beijo.
Eu estou com dor de cabeça.
Hã?
Desculpe, mas eu não quero beijá-lo agora.
Mas será a primeira vez?
Uma vez tem que ser a primeira. Com licença, eu vou voltar para o quarto de costura. Espero que você volte a tempo de jantar.
Não estou gostando disso.
Vai sair, patrão.
Sim, mas eu não me demoro, não. Escute, Zezita, o que aconteceu com a minha mulher? Você sabe de alguma coisa?
A dona Anita, de repente, ficou com dor de cabeça. Não quis dizer nada. Parece que levou algum choque, não é?
Um choque?
É.
E você não faz ideia?
Não, senhor. Aliás, dona Adélia também reparou.
Parece até que ela desconfia de alguma coisa. Mas o que é que ela pode desconfiar? Não estou gostando nada disso.
Dá licença, dona Anita.
Sim.
Seu primo César acaba de chegar.
César? Que surpresa agradável. O meu marido já voltou?
Ainda não. Mas não deve demorar. São 8 horas e o jantar já está pronto.
Ponha mais um talher na mesa.
Sim, senhora.
César vai jantar conosco.
Pois não.
Eu vou descer agora mesmo para falar com ele.
Salve, priminha. Então, como vamos?
Bem, obrigada. A que devo o prazer de sua visita?
Eu passei só para saber das novidades. O seu marido saiu, não é? Mas então, como é que vamos de vida de casada?
Vou bem, César. O Wilson é um marido exemplar.
Isso é que é o diabo. Eu rezo todas as noites para que ele se transforme num batife.
Ah, não brinque.
Mas que tem você, prima? Parece que andou chorando. Agora estou falando sério. Você chorou, Anita? Me diga.
Não. Por que havia de chorar?
Sei lá, parece tão triste, tão desesperada. Você não era assim, Anita. Aconteceu alguma coisa? Você não quer falar ao homem que a ama e que ainda não deixou de amá-la?
Por favor, César.
Fale ao menos ao primo César, ao seu amiguinho de infância. Você não é feliz, Anita?
Engana-se. Eu sou feliz, sim. O Wilson gosta muito de mim. Eu amo meu marido, César. Eu amo e não queria que ele...
Anita, aconteceu alguma coisa? Eu preciso saber.
Posso entrar ou estou sendo importuno?
Entre, Wilson. Depois de quase um ano de ausência, eu resolvi fazer-lhes uma visita.
Uma visita que, pelo que vejo, não agradou muito a minha mulher. Você está chorando, né, Anita? Seu primo lhe disse alguma coisa?
Não, César mal acaba de chegar.
E já vai embora, não é verdade?
Não, Wilson, eu fico para o jantar.
Sim, César fica para o jantar. Eu já preveni Zezita.
Como quiser. Seus amigos são meus amigos também. Perfeitamente. César ficará para jantar. Já vai dormir, amor?
Sim, Wilson, estou muito cansada. Dei graças a Deus quando o César foi embora.
Pois não parecia. Durante a permanência dele nesta casa, você parecia tão satisfeita. Até Zezita reparou.
Ciúmes outra vez?
Tenho razões, não tenho? César já foi seu namorado.
Coisas de crianças. Você não pode pensar...
Não, tudo bem, eu tenho confiança em você. No entanto, preferia que vivêssemos como antes. Eu preferia que você se isolasse de todas as suas amizades de solteira. Aliás, você me prometeu, lembra?
Essa gente não gosta de mim. Nem mesmo seu pai gosta de mim.
E por quê? Será uma aversão instintiva? Você nunca deu motivo?
Eu não sei explicar. Mas eu lhes pago na mesma moeda. Faça o que lhe peço, Anita. Seja apenas minha em atos e pensamentos. Não divida o seu amor com a sua família. Quero você apenas para mim. Eu tenho feito tudo para fazê-la feliz. Não é verdade? Você tem alguma coisa a me recriminar? Fale. Diga o que pensa.
Eu amo Wilson. E Deus sabe como eu desejo. Oh, meu Deus, se eu pudesse esquecer.
Anita, suspeita de alguma coisa a meu respeito? O que foi que eu fiz?
Nada, nada. Eu estou nervosa sem razão, desculpe.
Tudo bem. Se você não quer contar. Boa noite.
Onde vai?
Para a biblioteca, escrever um pouco. Estou preparando uma nova peça teatral. Mas eu já sei que você não se interessa.
Melhor, Anita?
Eu estou bem, tia Adélia. Ontem eu senti uma ligeira indisposição, mas não foi nada.
Não posso me demorar. Eu vim só saber de você. Seu marido?
Foi ao Itamaraty. Eu estou à espera dele para o almoço.
Tem certeza de que não há nada?
Não há nada, titia.
O que foi que você ouviu ontem pelo telefone? Pensei nisso a noite toda.
Eu já lhe disse que não ouvi nada. Tenho inteira confiança em Wilson. Eu fui uma tola.
Bem, se você não quer dizer. Ah, é verdade. Sabe quem eu encontrei em Copacabana?
Quem?
O doutor Durães.
Ah.
Aquele velho médico amigo de nossa família.
Doutor Durães.
Uhum.
Sim, lembro-me dele. O doutor Durães é o tipo do bom conselheiro.
Em que está pensando, Anita?
Eu vou fazer uma visita ao doutor Durães. É, afinal de contas, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu marido pretende assassinar-me, doutor Durães.
Está dizendo?
Surpreendi uma conversa telefônica em que Wilson contava os seus planos diabólicos. Ele planeja cometer um crime de morte no sábado, dando-lhe a aparência de acidente. E a vítima sou eu.
Você está doida, menina. Seu marido não seria capaz...
Mas eu ouvi, doutor, eu tenho certeza.
Como foi que você ouviu?
Pela extensão do telefone. O Wilson estava falando com um sujeito a quem deve dinheiro perdido no jogo.
Oh, mas isso é grave. Você contou a mais alguém?
Ninguém ia acreditar. Mas o senhor acredita, não é verdade, doutor?
Como posso acreditar num tal absurdo, minha filha? Você deve ter compreendido mal. O Wilson a ama. Jamais pensaria em matá-la. Seria horrível.
É horrível, doutor, mas é verdade. O Wilson quer me matar.
Olha, não pense mais nisso. Fez bem em não contar a mais ninguém. Imagine o escândalo. Olha, o melhor é esquecer essa tolice. Eu lhe garanto...
Não, doutor, eu sei o que digo. Vim procurá-lo para que o senhor me aconselhe. O que posso fazer? Eu gosto tanto de meu marido. Mas ao mesmo tempo... Às vezes penso que será melhor deixar que ele me mate.
Mas isso é uma loucura, Anita. São coisas da sua imaginação. Você tem alguma prova?
Não, mas eu ouvi, eu juro.
Bom, mas a polícia não acreditará numa coisa tão absurda. Bom, mas se você tem certeza... Olha, o melhor é não dizer nada a ninguém. E procurar uma prova. Seu marido tem armas em casa?
Ele falou em duas pistolas de cabo de Madre Perley. Sim, é isso mesmo. Se eu conseguisse encontrar as pistolas...
Veja se você encontra as armas. E depois, se for bem sucedida, venha falar comigo. Aí, então, poderemos agir contra seu marido. Mas eu ainda não acredito. Não posso acreditar. Eu conheço Wilson há muitos anos. E sei que ele não seria capaz de um plano tão diabólico.
Wilson.
Sim?
Aconteceu um imprevisto.
O que foi?
Sua mulher foi me procurar.
Hein?
Contou-me todos os seus planos a respeito do assassinato.
Mas como foi que ela soube?
Ouviu nossa conversa pelo telefone.
Ah.
É, felizmente naquele dia eu estava meio rouco e ainda estou um pouco. E ela não reconheceu minha voz.
Ah.
Mas de qualquer maneira já sabe da metade. Sabe que você comprou as duas pistolas.
Diabo, se a Anitta falar...
Oh, eu aconselhei a não falar. Disse-lhe que primeiro procurasse provas contra você. Se você tomar cuidado com as armas...
Não, 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 ela jamais encontrará as armas. Estão muito bem escondidas. Ah, mas então era isso. Eu notei a mudança. Eu pensei que fosse por causa do primo César.
Primo César?
É, a minha mulher ainda gosta dele, mas... Não importa, velho. Apesar de Anitta saber da verdade, eu levarei o plano adiante. Não acredito que ela me impeça. Agora que está tudo resolvido, não posso recuar. A Anitta se esquecerá do que ouviu se eu encontrar uma boa justificativa. Ela sempre confiou em mim. E no sábado cometerei o crime de acordo com o plano traçado.
Veja, patrão, uma carta para o senhor.
Ah, sim, deixa eu ver a ver, ó. Ah, é a letra de Anitta.
É?
É. Um convite para a festinha de sábado. Anitta e Wilson fazem no sábado um ano de casados.
E o senhor vai?
Claro que vou, Abel. Eu perderia mais uma oportunidade de ver a Anitta. A minha querida Anitta. Aliás, estou muito preocupado por causa dela, viu? Descobri que a Anitta não é feliz.
É, todo mundo depois que se casa tem seus problemas, patrão.
Não, Abel. A Anitta não é feliz como merece. Mas ainda não descobri o motivo de sua desilusão. Eu tenho a impressão de que Wilson começou a lhe dar desgosto. Eu não lhe disse, Abel. Esse casamento vai acabar em tragédia. No sábado, durante a festa, eu vou ver se descubro o que há.
Convite para a festa de um ano de casamento. Parece incrível. Um ano de casados. Mas por que Anitta já não é feliz? Há qualquer mistério naquela casa. O que foi que Anitta ouviu pelo telefone naquele dia? Será que o Wilson arranjou outra mulher? Enfim, no sábado, durante a festa, eu vou ver se descubro a verdade.
Eu estou aqui, Teodoro. Era o correio?
É, chegou um convite para uma festinha na casa de Wilson Pederneiras de Toledo.
Ah, sim. Sábado vai fazer um ano que o Wilson se casou com a Anitta.
É, eu sei. Afinal, fomos os padrinhos do rapaz. Mas eu estou tão ocupado com os meus estudos, não sei se terei tempo.
Ora, querido, não podemos faltar.
Mas é que...
O Wilson sempre teve uma grande admiração por você. Foi um dos seus alunos mais brilhantes no curso de criminologia.
Está bem, Anitta. Iremos à festa.
Ótimo.
Aliás, pela maneira como está redigido o convite, parece que se trata de uma festinha íntima. Não terá, talvez, muitos convidados. Ah, sim, sim, sim. É, eu vou. Quanto mais não seja, para saber se o Wilson está satisfeito com o negócio que fez.
Esqueceu a porta da biblioteca aberta. Ele sempre fecha a porta à chave.
Esqueceu a porta aberta?
Sim, senhora. A chave está na fechadura. Não será melhor a senhora guardar? O patrão tem tanto ciúme da biblioteca.
Ah, sim, Zezita, eu vou guardar a chave. Pode ir para a cozinha.
Se precisar de mim, é só chamar.
Esqueceu a chave na porta. Parece de propósito. Mas eu não posso resistir ao desejo de... Ah, se eu encontrasse aquelas armas. Onde será que ele escondeu? Talvez nas estantes atrás de algum desses livros. É, eu vou dar uma busca. está. Aqui, deixa eu procurar aqui. Nada. Não estou em parte alguma. E esta sala é a única que ele mantém fechada a chave. Não adianta perder tempo. As pistolas não estão em casa.
É você, amor?
Hã?
Assustou-se? Apenas porque eu a flagrei espiando os meus papéis? Não tenha medo, não, querida. Você sabe que eu não guardo segredos para você.
Eu sei, Wilson, que você esqueceu a chave.
Não esqueci a chave, não, querida. Deixei aí de propósito.
Hã?
Queria que você visitasse os meus domínios.
Você queria que eu entrasse?
Queria. Eu tive a impressão de que você estava desconfiando de mim. De que você estava pensando que eu estava escondendo alguma coisa.
Ah.
E que se certificasse com seus próprios olhos. Agora já viu que eu não escondo coisa alguma.
Mas...
Não seja tolinha, Anitta. Seus ciúmes não têm razão de ser. Eu não a engano.
Eu nunca pensei numa coisa dessas. Se demonstrei alguma desconfiança...
Sempre lhe fui fiel e sempre hei de ser. Você é tudo para mim, Anitta. Se eu lhe pareço misterioso, é porque eu ando muito preocupado.
Com o quê?
Eu estou escrevendo uma peça teatral. Olha aí em cima da mesa. São os rascunhos. Mas sabe, eu não estou gostando do enredo. Falta alguma coisa.
É, peça teatral?
É.
Mas você já escreveu duas e ninguém quis montar?
Ah, não, mas desta vez eu arranjei o empresário. Mas sabe, a história não convence. Ainda há dias eu contei o argumento para um amigo pelo telefone. E ele também achou muito falso. O título da peça é Plano Diabólico.
Como é o enredo?
Bom, é a história de um marido que pretende matar a esposa para herdar alguns milhões. Bom, até aí, tudo bem. Mas o processo é que não me convence. Eu pensei no meu herói comprando duas pistolas iguais e durante uma festa... O que foi?
É esse o enredo da sua peça?
É. Mas não é motivo para você ficar assim tão contente.
É que eu fui uma tola. Como é que eu não compreendi? Oh, meu Deus, que loucura. Eu pensava que...
O que você pensava, meu bem? Não estou entendendo nada.
Para que falar nisso, querida? Eu fui uma idiota, idiota mesmo. Desculpe-me. Já não tenho ciúmes de você. Meu marido é um anjo.
Anitta já não suspeita de mais nada.
Como não suspeita?
Não.
Já lhe disse que ela ouviu nossa conversa pelo telefone. Sua sorte foi ter escondido as armas.
Anitta é ingênua. Tirei-lhe todas as suspeitas da mente como quem passa uma esponja num quadro negro. Eu não lhe disse que minha mulher confia em mim?
Você a convenceu de que era mentira?
Disse-lhe que tudo fazia parte de uma peça teatral que eu estou escrevendo. Ela acreditou piamente. Anitta estava ansiosa por acreditar na minha inocência. Portanto, não há mais problemas, hein?
Mas você vai levar o plano avante?
Claro, exatamente como concebi.
Mas...
Durante a festa, mostrarei as pistolas aos convidados...
Mas não é perigoso, Wilson? Agora que Anitta sabe a verdade...
Anitta acreditou na minha justificativa. E isso é o bastante para ficar calada. E depois do acidente... Depois, ela não poderá falar mais, né?
Dá licença, doutor Durante.
Oh, Anitta. E então? Encontrou alguma prova?
Não, o senhor tinha razão. Eu fui maluca. Estava completamente enganada.
Eu não lhe disse. Seu marido jamais pensaria em cometer um crime.
Foi um engano terrível. Eu ouvi contando o argumento de uma peça teatral e pensei que fosse... A verdade é que eu confundi tudo.
Antes...
Mas o Wilson já se justificou. E eu acredito nele. Sempre acreditarei nele.
Antes assim, minha filha. Olha, Anitta, esqueça-se de tudo isso. Seu marido gosta muito de você.
Eu sei, Dr. Durens. Não sei por que a situação já não é a mesma. Quero enganar a mim mesma, mas não posso. Acredito na inocência de Wilson. Acredito que tudo tenha sido um equívoco, mas... não sei. Já não o amo como antes de nos casarmos. O que será, doutor? Será que eu continuo apaixonada pelo meu primo? Será que eu gosto do César e não quero confessar a mim mesma?
Dona Anita.
Está admirada de me ver, Abel? É, realmente é a primeira vez que venho visitar o meu primo depois de casada. Ele está?
Está, sim, senhora. Faça o favor.
Com licença.
Anita! Isso não é possível.
Vim dizer-lhe duas palavras em particular, senhor. Ah,
sente-se. Fique à vontade.
Obrigada.
Pode ir, Abel.
Com licença.
O que aconteceu? Parece que você tomou uma resolução.
Vou me divorciar de Wilson.
Ora essa. Ah, então sempre havia uma razão.
Descobri que não amo meu marido. E eu só viverei ao lado do homem por amor. Wilson, afinal de contas, tem mais defeitos do que virtudes. Eu pensei muito e resolvi separar-me dele. Descobri que o nosso casamento não tem razão de ser.
Ele lhe deu algum desgosto?
Tudo partiu de um equívoco, mas a verdade é que, partindo dessa mentira, eu comecei a amontoar uma porção de verdades. Wilson casou comigo por interesse. Sempre foi e sempre há de ser um jogador. Esbanja dinheiro com muita facilidade e no fundo, não gosta de mim. Eu perdi todas as ilusões.
Todas, Anita? Não haverá no seu coração... lugar para uma nova e pequenina ilusão.
Eu não sei. Você é advogado, César. Trate do meu divórcio. Depois veremos. Amanhã, durante a festa, falarei com o papai a respeito da minha decisão. Tenho certeza de que ele concordará comigo. Papai sempre antipatizou com o meu marido e sempre gostou de você.
Doutor Durães, mas que surpresa, o senhor aqui em minha casa.
Dona Adélia, eu preciso falar muito seriamente com a senhora. Trata-se de um assunto muito delicado.
Pois estou às suas ordens. Sente-se, fale à vontade. Eu estou ouvindo.
Sou eu, Wilson. Minha enfermeira me disse que você me procurou no consultório.
É, sim, eu preciso de você.
Mas de que se trata? Se alguém lhe disse alguma coisa a meu respeito...
Não se trata de nada a seu respeito. Trata-se de Anita.
O que aconteceu?
Eu suspeito de minha mulher. Eu tenho que pôr um paradeiro nisso. E você precisa me ajudar.
Sim, claro. E o que é que você quer que eu faça?
A Anita e o primo foram passear no parque da cidade. Devem estar lá nesse momento. Como você sabe, ele tem carro, não é?
Sim, sei.
Eu recebi um telefonema anônimo. Você quer me ajudar a fazer o flagrante?
Mas...
Apanhe o seu carro e venha me buscar aqui em casa. Eu preciso de uma testemunha. Venha. Depois eu lhe conto o resto.
Você tem certeza de que eles estão passeando juntos no parque? Olha,
claro.
Tudo isso me parece ridículo. Bom, no entanto, se você acha...
Estamos chegando à entrada do parque. Eu vou me esconder debaixo dessas mantas para que ninguém me veja. Continue dirigindo sempre em frente.
Ali está um guarda, mandando parar o carro.
Boa tarde.
Boa tarde.
Dando seu passeio, não é? Tá sozinho?
Sim, eu estou só. Alguma novidade?
Não, nada. Pode seguir. Ó, cuidado com aquela curva, hein?
Ah, sim, sim. Muito obrigado. Anitta, nem do primo dela. Não há nenhum automóvel por aqui.
Siga pela direita. Entre nessa moita de arbustos.
Mas espere, Wilson, por que abandonamos a estrada? Essas pedras vão me escangalhar os pneus.
Não, não, esse lugar serve. Pode parar.
Wilson, o que é isso? Você está armado. O que pretende fazer?
Não seja idiota. Vou me livrar de você.
Livrar-se de mim? Mas o que eu fiz?
Você é um perigo, meu cara. Eu lhe devo apenas 500 mil cruzeiros. Mas se você continuasse vivo, sabendo o que sabe, acabaria por me extorquir muito mais. Não é verdade?
Bem, realmente, eu pensava em pedir-lhe uns juros, mas... não se fala mais nisso, Wilson. Eu não quero o seu dinheiro. Por favor, guarde essa arma. Você não teria coragem de atirar em mim. Sempre foi meu amigo.
Para, salte do carro, vamos. Ninguém vai me acusar da sua morte, porque o guarda não me viu no seu automóvel. Entrou um carro com um motorista e sairá o mesmo carro com um motorista. Salte!
Wilson!
Vamos, salte!
Wilson! Não, Wilson! Não faça isso, Wilson! Eu juro que não conto nada! Eu juro! Não atire, Wilson! Não! Socorro! Socorro!
Agora só resta tirar o dinheiro dele e os documentos de identidade e voltar no carro para a cidade. A polícia vai atribuir o crime a alguma quadrilha de assaltantes.
Chegaram todos os convidados, Anitta?
Sim, papai. Somos apenas nós. O Wilson não quis convidar mais ninguém.
Vem até a mesa, querido. Aqueles pastéisinhos estão deliciosos.
Ah, com licença. Vamos, minha velha.
Vamos. Eu tenho muito medo de camarada.
Papai.
Você tem alguma coisa para me dizer, não é verdade, filho?
Sim, papai. Eu vou me separar de o Wilson.
O que foi que o Patife lhe fez?
Não. Para lhe dizer a verdade, não fez nada. Mas descobri que já não o amo como antigamente. O senhor tinha razão, papai. Wilson não pertence ao nosso meio. É um jogador...
Eu não lhe disse. Está vendo aí no que deu seu romantismo? Era com César, minha filha, que você deveria ter se casado. É, mas talvez ainda esteja em tempo.
Sim, papai. Ainda está a tempo. Mas para me separar de Wilson, eu preciso de um motivo. Tenho a impressão de que este motivo existe. E que hoje, durante a festa, poderei desmascarar o meu marido.
Durante a festa?
Sim.
Eu não estou compreendendo. O Wilson está preparando alguma?
Sim, papai. Eu fingi acreditar nas palavras dele. As desconfio...
Olá, meu sogro. Não tinha visto ainda. Como é que está o senhor?
Muito bem. Escute aqui, minha filha estava me dizendo...
Papai...
Ah, sabe, eu comprei hoje uma pistola belga que é uma beleza. O senhor gosta de armas de fogo?
É.
Acabei de mostrá-la ao primo César e ele elogiou muito.
Sei, uma pistola.
É.
Onde é que está? Eu gostaria de vê-la.
Ali na biblioteca. Venha comigo. Depois também eu quero mostrá-la à dona Adele e ao professor Nepomuceno.
Papai, espere.
O que foi, Anitta? Largue meu braço, minha filha.
Eu... Deixa. Eu também quero ver a arma.
Você?
Ouviu, Wilson, né? Por que não me mostrou?
Você não se interessa por armas de fogo? E são muito perigosas. Podem disparar sem querer.
Mesmo assim, gostaria de ver a pistola antes de papai. Você não devia ter me deixado para o fim.
Mas eu nem ia lhe mostrar. Em todo caso, se você faz questão...
Bom, vamos, né? Parece que há qualquer coisa com essa pistola.
É, vamos, vamos. Vamos até lá. Ali está, em cima da mesa. Pode pegá-la, Anitta. Garanto que não morde.
Oh, cuidado, minha filha, viu? Segure pelo cano. É, realmente é uma arma Muito interessante, sim. Eu pergunto a mim mesmo...
Pronto, Wilson. Agora só falta disparar. Não é verdade? Não é verdade que só falta disparar?
Não faça isso!
Wilson! Wilson!
Nossa senhora! O que foi isso?
Anita, por que atirou em mim? Por que fez isso? Você estava enganada, Anita. Não devia ter feito isso. Fazíamos ficar ricos, Anita. Não era você. Não era você que eu queria matar.
Era a única solução. A polícia não acreditaria.
Tia Adélia, a senhora estava atrás da cortina.
Adélia, o que significa isso? Esse revólver na sua mão?
Foi ela quem atirou. Foi Dona Adélia.
Sim, fui eu. Ouviu, Anita? Compreendeu agora toda a trama? Era a mim que seu marido planejava matar esta noite, para que você herdasse a minha fortuna. O doutor Durange me contou tudo esta manhã, apavorado com a situação. Por isso vim para aqui prevenida. Matei o Wilson antes que ele me matasse. Foi um caso de legítima defesa.
Legítima defesa?
Sim. Vou ligar agora mesmo para o Departamento de Polícia Judiciária. Preciso conversar com o Inspetor Santos. Tem o senhor toda a história. Pouco depois, recebemos a notícia da morte do doutor Durange. E bem, Anita encontrou as anotações num caderno de Wilson. Lá ele narra como e por que matou o médico. O senhor não acha que agi em legítima defesa, inspetor?
Sim. E vou fazer tudo para ajudá-la, minha senhora. É a primeira vez em minha carreira que vou trabalhar para ajudar alguém que matou outra pessoa. Bem, em se tratando de legítima defesa...
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Legítima Defesa. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Wanda Lacerda vivendo Adélia, Carlos Marques César, Carmen Sheila Anita, Orlando Melo Doutor Durães, Newton da Mata Wilson, Auricéia Araújo Zezita, Geraldo Cruz um guarda, Carlos Leão professor, Carmen Sheila Eneida, Geraldo Luz pai, Domício Costa como sempre vivendo o Inspetor Santos, Geraldo Avelar, o Abel. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.